Bond. James Bond.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need
food. Hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e você está conectado aqui na Rádio Web UFPA e hoje você acompanha comigo mais uma edição do Escurinho no Cinema, um programa para quem curte cinema e audiovisual. Aqui você vai conhecer mais sobre filmes, bastidores e curiosidades sobre o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
O tema dessa edição é o documentário O Cheiro da Tua Carne Ainda Está Aqui. O curta-metragem traz histórias de trabalhadores do mercado do Ver-o-Peso e aborda um pouco das vivências dessas pessoas que fazem aí a rotina de um dos símbolos da nossa capital. No programa de hoje conversamos com o Paulo Favacho, que é um dos produtores e também o diretor desse documentário. Paulo, muito obrigado pela tua presença, bem-vindo aqui à Rádio Web.
Eu que agradeço, Fabrício. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Tá certo, Paulo. Muito obrigado de novo pela tua participação. Para a gente começar essa entrevista, quero saber justamente o começo dessa história, né? Por que, quando foi que surgiu a ideia de produzir um documentário, não sobre o Ver-o-Peso, mas sobre esses trabalhadores que fazem a vida do Ver-o-Peso, né? O que que te incentivou a pensar em alguma coisa nesse sentido?
Então, Fabrício, essa ideia do documentário, uma ideia antiga já, né? A Treme, ela surgiu como um grupo de pessoas que queriam fazer audiovisual.
A Treme é produtora de vocês.
A Treme é nossa produtora. Ela começou, na verdade, como um coletivo audiovisual. A gente trabalhava numa agência aqui da cidade e nos unimos e a gente criou a Treme. Aí a gente fez um primeiro trabalho, que foi Agrupar, que é o nosso primeiro documentário, que é sobre a Cidade Velha. E a partir daí, a Treme se desfez de começo, o grupo, e anos depois, eu já tinha essa ideia, né, do documentário sobre Ver-o-Peso, sobre essas pessoas que ali trabalham, que ali fazem aquele dia-a-dia. Aí, depois de o quê? Depois de 2 anos, eu falei, não, vou reviver a Treme, vou chamar uma galera nova e vou fazer. Aí eu e mais 3 pessoas, eu, o Felipe, o Alexandre Dias e o Lucas, a gente foi pro Ver-o-Peso, conversou com essas pessoas, buscamos essas histórias, colhemos material na pré-produção, né? E a partir daí a gente começou a desenhar esse roteiro, a desenhar esse escopo desse documentário. Foi um documentário bem bacana de produzir, cara. A gente conheceu muita gente. E uma das pessoas que mais marcaram a gente lá foi a mãe, que ela vende café no Ver-o-Peso há mais de 20 anos, assim. Foi uma das pessoas que mais tocou a gente lá. E a ideia do documentário, ela surgiu realmente há muito tempo. Eu já tinha essa vontade de produzir esse documentário há bastante tempo, assim, há mais de 2 anos. O Ver-o-Peso, pra mim, é um dos lugares que mais me encanta em Belém, né? Então, essa vontade sempre existiu de produzir esse material lá.
Pois é, tá falando aí que é um lugar que te chama muito a atenção, né? Mas assim, existem muitos lugares que chamam a atenção, que tem pessoas que com certeza têm histórias bacanas pra contar pra gente, mas assim, o que que tu mesmo, como alguém que mora aqui, o que que te chama mais atenção nesse espaço, no Ver-o-Peso, além dele ser um ponto turístico, o que que ele representa pra ti aqui na cidade?
Cara, pra mim o Ver-o-Peso, ele é a madrugada. Por quê? Na madrugada acontece um movimento que a gente não vê no dia a dia, entendeu? Tipo, a pessoa, pra conhecer o Ver-o-Peso, ela precisa visitar o Ver-o-Peso na madrugada. Ele é cheio de histórias, ele é cheio de personagens, ele é cheio de pessoas que uma pessoa dá um documentário, entendeu? Então, pra mim, o Ver-o-Peso, cara, é uma segunda casa, assim, entendeu? Porque, tipo, antes mesmo de ser produtor audiovisual, eu comecei a ser fotógrafo. Então, tipo assim, o Ver-o-Peso foi um dos primeiros lugares que eu falei, não, tenho que fotografar o Ver-o-Peso na madrugada. Aí, já ia no Ver-o-Peso, já visitava o Ver-o-Peso na madrugada, já fazia esse trabalho fotográfico lá. Inclusive, a gente tem um trabalho fotográfico mesmo chamado... É o mesmo nome, na verdade, O Cheiro da Tua Carne Ainda Está Aqui. É tanto um documentário quanto uma exposição fotográfica.
Inclusive, passou pelo Arte Pará, não é isso?
Não, a gente não chegou aí no Arte Pará. A história do Arte Pará é diferente. Porque, tipo assim, o Arte Pará... Foi de 2009. Esse Arte Pará de 2009 teve uma artista de Curitiba que veio a Belém e fez essas instalações dessas frases. Que tem uma dentro do MEP, que é o Museu de Arte do Pará. Tinha uma dentro do Ver-o-Peso, que era O Cheiro da Tua Carne Ainda Está Aqui. E tem uma do lado do Solar da Beira, que é daqui em 1976, assinei pra você. Isso foi
uma inspiração de alguma forma pra vocês?
Foi um projeto do Arte Praia de 2009. A partir dessa frase, que estava dentro do Ver o Peso e foi apagada com a última reforma, a frase não existe mais lá, entendeu? Tipo, tava numa das paredes lá e quando a gente voltou depois da reforma, depois que reabriram o mercado do Ver o Peso, na última reforma de 2012, se não me engano, a frase tinha sumido. Só que, tipo, eu tinha fotografado essa frase lá e é um nome que representa muito bem, né, cara? Tipo, o cheiro da tua carne está aqui, o cheiro do peixe, ele permanece ali. Tu passa, tu sente, tu tá lá, tu sente, entendeu? Tipo, aí chega uma hora que tu frequenta tanto que já não te incomoda mais. Foi isso que a gente percebeu, entendeu? Tipo, que a gente ia pro Ver o Peso fazer o trabalho fotográfico, a gente foi ao Ver o Peso fazer o trabalho do documentário, e chegou uma hora que o cheiro do peixe não incomodou mais. Mas ele permanece ali, entendeu? Tipo, ele é a vivência daquelas pessoas, ele é o dia a dia daquelas pessoas, entendeu? O cheiro do peixe tá ali, permanece ali e não vai mudar isso, cara.
E só pra gente fechar essa primeira rodada, Paulo, como é que vocês pensaram esse roteiro, né? A partir de falar aí da pré-produção, vocês foram lá, visitaram, tentaram conhecer mais dessas pessoas que trabalham ali. A partir do que vocês escolheram, assim, como é que vocês pensaram a estrutura do que vocês queriam contar? Qual é a história que vocês queriam contar por trás do Ver o Peso?
Então, a gente primeiro tivemos que fazer as visitas técnicas. Pra conhecer realmente o que era o Ver o Peso de madrugada, conhecer esses personagens, e daí a gente definiu o norte. O que a gente fez? A gente falou, a gente vai falar sobre a Pedra do Peixe, a gente vai falar sobre o mercado do Ver o Peso, a gente vai falar sobre a Feira do Açaí, a gente decidiu falar sobre aqueles vendedores que trabalham dentro do mercado. Fazer essa relação desse trabalhador com o mercado de ferro, o que aquele mercado representa para eles. Então a gente focou realmente dentro dos trabalhadores que atuam dentro do mercado, tanto que a maioria deles trabalha dentro do mercado, como a mãe, o senhor que vende camarão, acho que é o nome dele, acho que é o seu Raimundo. E tivemos mais três personagens. O que foge um pouco mais é o Paulinho, que é o carregador. Só que, tipo, ele tem essa relação de trabalho dentro do mercado. Tipo, vendedores do mercado, eles vão à pedra, compram o seu produto. E esse carregador faz esse transporte desse peixe, desse camarão. Qualquer coisa que eles vendam ali dentro, vem da pedra, entendeu? Tipo, os pescadores chegam na pedra. Os vendedores do mercado compram esse produto na pedra e o carregador leva para dentro do mercado. Então, a gente pensou, o que a gente vai linkar? O link entre a pedra e o mercado é o carregador, Paulinho. E a gente tem um último personagem, que é o cantor. Quem é que ele liga todos os personagens, é o cantor que liga. Todos os momentos do documentário é o cantor que liga. Tanto que se você assistir, você percebe que tipo, se a gente for fazer uma transição de momento, se a gente for fazer uma transição de fala... Por exemplo, a gente tem ali o vendedor falando sobre a relação dele com o mercado. Pra gente transicionar isso, entra o cantor, canta um trecho de uma música e a gente já passa para outro assunto. A relação do Ver o Peso de antes pro Ver o Peso de hoje. E o cantor é uma história à parte. Só ele dava um documentário, só que tipo, ele tem problema com alcoolismo e tudo mais, então a gente não conseguiu mais do que ele nos cedeu, entendeu? E esse roteiro ele foi construído a partir dessas visitas técnicas. A gente escolheu nossos personagens, entrou em contato com eles, perguntou um pouco mais sobre a vivência deles do Ver o Peso. A partir daí a gente foi construindo esse roteiro.
Luz, câmera, ação, gravando!
Nos bastidores. No filme O Resgate do Soldado Ryan, de 1999, grande parte do elenco participou de um treinamento em um acampamento militar durante 10 dias. Matt Damon, que interpretou o soldado Ryan, não participou do treinamento, justamente para criar um sentimento de que precisava ser resgatado. A equipe do filme foi treinada por um ex-militar. As atividades incluíam marchas em grupo, morar em tendas e aprender a limpar, montar e disparar armas parecidas com as usadas na época da guerra. Além disso, os efeitos sonoros foram produzidos com armas reais, captados em um campo de tiro perto da cidade de Atlanta, na Geórgia. Esses e outros elementos ajudaram a retratar as angústias e a realidade da Segunda Guerra, nesta obra vencedora de 5 prêmios Oscar, do diretor Steven Spielberg.
Escurinho do Cinema.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Escurinho do Cinema. Hoje estamos recebendo Paulo Favacho, que é o diretor do documentário O Cheiro da Tua Carne Ainda Está Aqui. A gente está conhecendo um pouco mais sobre esse trabalho, produzido pela Treme Filmes. Paula, eu queria saber um pouco mais agora, você já falou do roteiro, né? Agora sim, por que um documentário, né? O que que o formato do documentário permite para vocês explorar em torno dessas pessoas, em torno dessa história, em torno desse lugar? Por que vocês pensaram num documentário sobre isso que vocês queriam fazer?
Pois é, o formato do documentário, ele sempre me chamou a atenção. Mesmo quando eu não trabalhava na área audiovisual, ele sempre me chamou a atenção. Já assisti alguns, inclusive assisti o Sebastião Salgado, Sal da Terra, que é um documentário sensacional. E essa vontade de fazer documentário me surgiu, assim, com uma força muito grande. Então a gente teve, como eu te falei antes, o primeiro documentário, a Gurupá, que é sobre a história da Cidade Velha. E esse viés documental me nasceu e cresceu de uma forma absurda. Tanto que agora eu não quero parar mais, entendeu? Tipo, a Treme já tem mais um documentário produzido, que é o Ciro e Outras Perspectivas, junto com a produtora Melé, do Rio de Janeiro. A gente produziu o documentário ano passado, vai lançar esse ano, se Deus quiser. Mas a gente decidiu fazer um documentário sobre o Ver o Peso porque a gente fala que a gente queria criar um documento em forma de filme pra ficar na história. Porque pouca coisa você vê documental do Ver o Peso. A gente vê exposição fotográfica, a gente vê reportagens, mas realmente um documentário ainda não tinha visto. E eu acho que criar esse documento cinematográfico é muito importante até para a própria história do Ver o Peso. Daqui a alguns anos a pessoa vai falar, ah, o que, é que tem do Ver o Peso aqui em formato de vídeo? Vai estar lá, nosso documentário de 2018, que conta a história dessas pessoas que até mesmo podem não mais estar aqui, né? Porque, tipo, a maioria dessas pessoas que a gente entrevistou são senhores. Tem um senhor lá que a gente entrevistou que trabalha no Ver o Peso há 56 anos. A mãe, por exemplo, trabalha há 25, 26 anos no Ver o Peso. Então, a gente tá contando a história dessas pessoas e relacionando essas pessoas ao mercado. Então, acho que isso é muito importante justamente para deixar esse documento para a história, entendeu?
E o outro aspecto interessante do documentário é que ele faz parte de uma interface mesmo, né? Entre a própria arte audiovisual, as artes visuais e o jornalismo, de alguma forma, né? Vocês estão aí contando histórias, mostrando esses personagens que são reais, eles não são ficcionais, né? Então tem aí uma interface. Como é que vocês tentaram lidar um pouco com esses dois aspectos do documentário, né? Que esse aspecto mais artístico e esse aspecto jornalístico, eu vou colocar entre aspas.
Pois é, a gente que produziu o documentário, na maioria, eu, Felipe, Alexandre, nós somos formados em multimídia pelo IESAM. Então, esse viés jornalístico, ele já existe, entendeu? Dentro da gente um pouco, assim. Porque, tipo, a multimídia, ela passa por todas as mídias que existentes e tudo mais. Só a gente só escolhe a mídia que a gente quer e aplica as outras mídias em cima dela. Então, a gente lidou com essa parte jornalística com muito respeito, cara. Porque, tipo assim, tem o jornalismo, a gente sabe que é um curso que a gente precisa fazer, que a gente tem que ter conhecimento, a gente trabalha com jornalistas no nosso dia a dia. E a gente também teve muita parceria da Alissa de Alexandria e da Tamires Veloso. Elas ficaram ali pelos bastidores, só dando direcionamento desse viés jornalístico. Porque realmente a gente tem que ter cuidado com certos pontos, até pra não ultrapassar linhas com o nosso personagem, né? Tipo, não envolver muito a vida daquela pessoa, não expor aquela pessoa no máximo do que a gente quer mostrar. A gente também tem uma responsabilidade social com aquela pessoa, a gente tá contando a história dela, então a gente buscou dar uma contrapartida pra essa pessoa, a gente vai entregar o documentário em mídia pra essa pessoa, vamos também dar algumas fotos da exposição pra essas pessoas, e a gente também tá estudando um modo de fazer uma exibição lá no Ver o Peso pra essas pessoas que participaram, entendeu? A gente tá tentando viabilizar isso aí.
Bacana. Isso é uma coisa até que eu ia perguntar mais à frente, mas eu acho que é isso importante ressaltar, né? Porque, assim, vocês estão contando a história dessas pessoas que, às vezes, não tá registrada, né? Não, se a gente procurar, talvez, elas no Facebook, no Instagram, pode ser que elas não tenham, né? E, de repente, esse tipo de produto que vocês fazem tá registrando, de fato, e mostrando para outras pessoas, né, que não conhecem elas, a importância delas e dando visibilidade a elas. Eu acho que isso é muito importante, né? Queria justamente saber um pouco mais sobre isso, né? Como é que vocês querem explorar um pouco desse aspecto, né? Mostrar, fazer uma amostra coletiva pro pessoal que trabalha lá. O que é que tá no plano de vocês pra esse aspecto aí?
A gente perpassa por uma dificuldade pra fazer uma exposição do Ver o Peso, que é essa licença de montar uma estrutura e fazer essa exibição para essas pessoas. A gente está tentando viabilizar isso até com a prefeitura, mas a gente tem realmente, como eu falei, uma responsabilidade social com essas pessoas. Essas pessoas são pessoas que a gente só encontra ali. Se você procurar realmente nas redes sociais, você não encontra. E a gente buscou ter muito cuidado com essa situação de explicar. Porque, tipo, querendo ou não, você chegar com uma câmera no VP assusta. As pessoas já ficam assim, desconfiadas e tudo mais. Mas a gente primeiro teve uma conversa com essas pessoas, explicou o que era o projeto, explicou que era um projeto independente, explicou que a gente iria contar a história dessas pessoas e que a gente... A proposição seria realmente fazer uma exibição lá no Ver o Peso para essas pessoas. A gente não conseguiu fazer o lançamento lá por conta de alguma burocracia que existe, mas a gente lançou na Belchior de Beats em janeiro, se eu não me engano, e a gente está estudando essa possibilidade. Mas as pessoas foram super receptivas com a gente, tanto o rapaz que trabalha no Ver o Peso, que faz a segurança, ele super deu um apoio pra gente lá. A mãe foi super solista também, a gente tomava café toda noite lá com ela, comia uma coxinha super deliciosa que ela faz também, de um real. O seu Marcos também, que é um dos cabeças lá no Ver o Peso, ele foi super solícito com a gente também, inclusive a esposa dele tem um box do lado, que infelizmente ela não quis falar, mas o seu Marcos falou, explicou a situação e tudo mais. E foi bem bacana produzir, esse material do documentário.
Trailer. Meu nome é Erlane Santos, eu indico o filme Desafiando os Gigantes, porque é um filme muito motivador, que narra a trajetória de um técnico de futebol americano que consegue motivar o time a melhorar nos jogos.
Escurinho do Cinema.
O Escurinho do Cinema hoje está recebendo Paulo Favacho, diretor do documentário Cheiro da Tua Carne Ainda Está Aqui, que conta a história de alguns trabalhadores do mercado do Ver o Peso. Paulo, queria que você contasse pra gente um pouco também como é que vocês lidaram, né, com as histórias, né? Porque assim, a história de vida de uma pessoa que tem 50 anos, 20 anos de Ver o Peso é muito longa. Com certeza eles tinham muita coisa para contar. Tinha coisas que vocês tentaram encaminhar no roteiro, com certeza teve coisas que vocês tiveram que cortar na edição. Como é que vocês tentaram selecionar o que era importante para contar a história que vocês queriam contar?
Cara, essa seleção, ela foi muito intuitiva. Por que eu te digo isso? Porque, por exemplo, a gente colheu 5 personagens e um deles, no dia que a gente foi gravar, não apareceu. E o que a gente fez? Falou, o que a gente faz agora? A gente precisa de 5 histórias, a gente tem 4. Eu já tinha o contato do rapaz que vende camarão lá, o seu Raimundo. Compro camarão com ele, inclusive. Aí eu cheguei pra ele e falei, seu Raimundo, a gente tá gravando um documentário sobre a relação do vendedor com o mercado de ferro do Ver o Peso. Eu queria saber se o senhor toparia falar. Eu sei que a gente não teve uma conversa prévia, mas eu acho que essa história é uma boa história. Aí ele falou, não, foi super solícito também, aceitou falar e rendeu a melhor entrevista do documentário. Ele se emocionou falando do Ver o Peso, ele explicou todo o processo do camarão, de onde vem, pra onde vai, como ele vende, como ele estoca esse material. Então, assim, essas histórias realmente são histórias muito ricas. A gente tem muito material, até que não entrou por conta que tinha material melhor. Mas, tipo, tem muito material e essas histórias, elas são realmente muito ricas, cara.
É até difícil, né, selecionar, né, pra fazer um... documentário tem 20 minutos, mais ou menos?
Tem 22 minutos, se não me engano. Tem 22 minutos o documentário, a gente fechou com 22 minutos. Nosso primeiro ficou com 9, esse já ficou bem maior. Até por conta dessa qualidade do material, né? A gente passou, acho que foram 3 diárias gravando no Ver o Peso. E a história do seu Marcos rendeu muito. Ele fala emocionado do Ver o Peso, sabe? A história da mãe, que conta o antes e o depois do Ver o Peso, que ela faz esse paralelo, né, do Ver o Peso antigamente com o Ver o Peso de hoje em dia. Ela fala que o Ver o Peso antigamente era muito mais tranquilo de se trabalhar, que não tinha tanta criminalidade, que hoje em dia o Ver o Peso foi tomado por... realmente por essa criminalidade que a gente vem sofrendo, né? E é muito bonito a gente acompanhar isso, porque a gente percebe no olhar da pessoa que ela tem um sentimento forte por aquele lugar. E a gente buscou realmente isso, a gente buscou a emoção desse vendedor, entendeu? A gente buscou que ele se abrisse com a gente e realmente fizesse uma declaração de amor àquele lugar. O Sr. Raimundo fala que ele criou a família dele ali, que o Ver-o-Peso é para ele a segunda casa, que o Ver-o-Peso deu a casa dele, que o Ver-o-Peso fez ele criar os filhos dele, falou que ele mantém a família dele até hoje com a renda que ele tira dali. E essas pessoas todos os dias chegam lá 2 da manhã e vão sair meio-dia, assim, né? Tipo, é uma rotina difícil. E também esse documentário, ele veio também pra meio que alegrar o dia dessas pessoas, né? Tipo, a gente chegou, pessoas lá super aceitaram a nossa produção depois de toda uma conversa, né? Tipo, foram super solícitas, como eu já disse anteriormente. E foi uma delícia produzir, realmente.
Paulo, outro aspecto interessante sobre o Ver-o-Peso também, se é que ele passa por fases, assim, vamos dizer, né? Porque, por exemplo, tem um momento em que a gente olha pra ele e tenta valorizar ele enquanto ponto turístico, mas tem épocas em que ele tá completamente abandonado, como você falou aí, por exemplo, a questão da violência. Por exemplo, o Mercado de Ferro passou por uma reforma, como você mesmo falou, né? Mas antes disso, ele passou anos e anos abandonado, né? Enfim, tem fases e fases pro Ver-o-Peso. Por exemplo, de alguma forma, os teus personagens, as pessoas que você entrevistou, de alguma forma compartilharam alguma coisa sobre esses diferentes períodos, né? Porque, assim, tem horas que parece que tá no ápice o Ver-o-Peso e tem momentos, assim, que tá completamente abandonado e a violência toma conta e as estruturas estão sucateadas. Como é que eles compartilharam alguma coisa nesse sentido com vocês?
Sim, compartilharam. E eu também agradeço o espaço pra falar sobre essa situação do Ver-o-Peso, né, cara? A gente tem o Solar da Beira, que é ali do lado, e tá completamente abandonado, tá caindo aos pedaços. A gente teve um movimento muito bonito da cultura paraense, dos artistas paraenses, enquanto salvar o Solar da Beira. Alguns anos atrás a gente teve o Solar das Artes no Solar da Beira, e a prefeitura simplesmente chegou lá com a polícia e tirou todo mundo, porque queria transformar aquilo ali num restaurante pra gente rica, entendeu? E essa é uma revolta muito grande desses vendedores. O Seu Raimundo fala, inclusive, que quem melhor olhou pelo Ver-o-Peso foi o ex-prefeito Edmilson Rodrigues. Ele fala que o Edmilson foi lá, fez a melhor reforma que o Ver-o-Peso já teve, que ele transformou aquilo ali, deu estrutura para aqueles vendedores venderem direito o seu produto, entendeu? Ele fala, tipo, com amor ao Edmilson mesmo, entendeu? Tipo, e depois ele diz que o Ver-o-Peso ficou abandonado durante anos, assim, e só foi reformado justamente por muita luta deles ali.
É um espaço de resistência também, então.
É um espaço de resistência, totalmente, totalmente. O Ver-o-Peso já foi palco de muita coisa, né, cara? Ali acontecem muitos movimentos culturais, realmente. Na época do Círio, o pessoal do Carimbó Pau e Corda faz um movimento ali. O pessoal do próprio Peixe, na época do Círio, faz uma festa deles lá dentro do mercado.
Que, inclusive, pouco aparece, né? Poucas pessoas sabem dessa festa.
Poucas pessoas sabem dessa festa. E eu mesmo só tive conhecimento dessa festa por conta da produção do documentário do Círio. Porque a gente foi atrás desses manifestos, entendeu? E, realmente, o Ver-o-Peso, ele precisa ser melhor cuidado. De fato. A gente vê muita, muita coisa ruim lá, cara. Tipo, muito morador de rua que frequenta o Ver-o-Peso, muita gente que usa drogas, entendeu? E a gente precisa realmente buscar a melhora do nosso principal ponto turístico, né? O Solar da Beira ali do lado, cara, ele tá caindo aos pedaços, tá fechado, entendeu? E podendo ser um espaço de cultura, podendo ser um lugar pra fomentar a cultura do estado, pra fomentar a cultura belenense, e tá lá, jogado às baratas, é triste.
Sessão Cult.
Cafarnaum é um longa-metragem da diretora, roteirista e atriz libanesa Nadine Labaki. A obra mostra a jornada de sobrevivência de um garoto de temperamento forte e maturidade elevada para a idade. No filme, Zain, de 12 anos, vive em um cortiço na cidade de Beirute com os pais e outros irmãos menores. É ele quem cuida dos irmãos, enquanto os pais trabalham em uma mercearia e onde passam grande parte do tempo. Revoltado pelo casamento forçado da irmã de apenas 11 anos, Zain abandona a família e passa a viver nas ruas, junto com refugiados e outras crianças, busca abrigo e passa a cuidar do bebê de uma refugiada etíope. Questões relacionadas ao abandono familiar, crise dos imigrantes, violência doméstica, abuso sexual, preconceito étnico também estão presentes na obra. O longa vem conquistando o público e prêmios ao redor do mundo. Foi considerado o melhor filme da Mostra Internacional de São Paulo e recebeu o prêmio especial do júri no Festival de Cannes em 2018.
Escurinho do Cinema.
Masculino do Cinema hoje fala sobre o documentário O Cheiro da Tua Carne Ainda Está Aqui. O nosso convidado é o Paulo Favacho. Paulo, a gente estava falando anteriormente sobre a questão desses períodos de ápice e de queda, vamos dizer assim, do Ver o Peso. Agora, assim, também, o que eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco sobre o que, que você observou, o que, que os teus entrevistados destacaram sobre a representatividade hoje, de fato, do Ver o Peso. O que, que ele, você falou, por exemplo, que ele é o sustento de muitas famílias, que muitas pessoas tiveram ali uma oportunidade de emprego, né? O que, que é, vamos dizer assim, um senso comum dessas pessoas? Para elas, o que, que representa, de fato, Ver o Peso nas falas? O que, que tu poderia destacar, assim? É um trabalho? É um espaço de cultura? É um espaço de resistência? O que, que é, de fato, assim, para essas pessoas?
Para aquelas pessoas que ali trabalham, foi unânime que o Ver o Peso é uma segunda casa. Que o Ver o Peso é o sustento de vida. Que o Ver o Peso é um dos melhores trabalhos que aquela pessoa poderia ter na vida dela. Porque realmente dali elas tiram seu sustento, dali elas criam as suas famílias, elas colocam o alimento dentro das suas casas, elas vivem, elas fazem amigos. É uma vida, é uma segunda vida, de fato, para cada um deles. E uma das falas mais bonitas que a gente pegou sobre esse assunto foi do carregador Paulinho. Ele diz que o Ver o Peso para ele é tudo. Que ali, se ele estiver passando fome, alguém vai dar uma comida para ele. Entendeu? Tipo, se ele estiver passando necessidade, alguém vai ajudar ele. Se ele estiver precisando de um prato de comida, as pessoas dividem.
Tem uma solidariedade entre eles.
É uma solidariedade entre eles, entendeu? Tipo, eles têm uma cooperativa dos pescadores, eles têm uma cooperativa dos vendedores. Eles são muito organizados lá dentro, realmente. O Ver o Peso abre às 2 da manhã. O mercado, né, de ferro abre às 2 da manhã. E o movimento ali já começa. Às 7 da manhã, o movimento já tá muito grande. E a gente consegue perceber isso no documentário. A gente começa a gravar ali mais ou menos a 1 da manhã, espera esse mercado abrir, grava dentro do mercado, mostra o pessoal chegando com os peixes, mostra o pessoal preparando o peixe, limpando e tudo mais, filetando o pescado. E a partir daí, a gente vai mostrando esse movimento crescente. Quando chega no fim do documentário, a gente caminha por dentro do mercado inteiro e ele já tá pilhado de gente, assim. Já tem muita gente comprando, vendendo, negociando pescado. E o mercado de ferro do Ver o Peso, ele é mais voltado pro público final. Porque tem muita venda também, lá no Ver o Peso, na pedra, pra grandes lugares, assim. Supermercados, restaurantes, o pessoal chega com os caminhões, aí eles já compram pescado e já carregam os caminhões. O mercado de ferro é mais pro consumidor final.
Famílias,
senhores, senhoras que vão ali comprar de manhã cedo o pescado, que a pedra já fechou nesse horário, né? Então, tem acesso a pescado dentro do mercado. Então, é mais consumidor final.
E outro aspecto também que eu queria saber de ti, Paulo, se você ouviu de alguma forma dos trabalhadores, né? Porque, assim, o Ver o Peso faz parte da nossa cidade, faz parte da nossa cultura, mas, mesmo assim, tem pessoas que, de alguma forma, desprezam esse espaço pelo cheiro do pitiu, do peixe. Às vezes espaços que estão degradados, as pessoas que às vezes circulam são drogaditos, são pessoas em situação de rua. Enfim, existe também um preconceito sobre o Ver o Peso, né? E eles são trabalhadores que estão ali convivendo com essa diversidade de pessoas, desde o turista estrangeiro até o belenense mesmo, né? De alguma forma eles comentaram um pouco sobre essa visão que a cidade tem sobre o Ver o Peso, eles compartilharam com vocês alguma coisa nesse sentido?
Então, os nossos personagens, eles não compartilharam muito isso, até porque eu acho que eles, enquanto vendedores ali daquele mercado, eles não têm muito acesso a esse público que não vai lá e realmente tem alguma repulsa com o Ver o Peso. Esse acesso, esse preconceito em relação ao mercado, a gente já tem no nosso dia a dia, né? Quando eu falava sobre o documentário para algumas pessoas, em algumas frentes, eu comentava sobre o que a gente produziu um documentário no Ver o Peso e tudo mais, e o que a gente escutava muito era: mas não é perigoso? Justamente por causa dessa fama do Ver o Peso, de ter algumas pessoas ali em situação de rua, em situação de drogas e tudo mais. Mas existe com certeza essa repulsa de alguma parte da classe B, A. Mas é essa quebra, né, cara? Essa quebra constante, essa quebra diária desse preconceito, essa conversa que a gente tem que ter com algumas pessoas, de mostrar realmente, de convidar. O que eu gosto muito de fazer com a Treme é chamar essas pessoas pra nos acompanharem nessas visitas ao Ver o Peso. Porque, tipo, o que eu escuto fora do Ver o Peso é uma situação totalmente diferente do que eu vejo lá. E, assim, quando você chega com a sua câmera, quando você chega com o seu equipamento para você produzir alguma coisa no Ver-o-Peso, lá no complexo, na Pedra do Peixe, no mercado, no, na Feira do Açaí, cara, nada te acontece. Porque os próprios pescadores não deixam, entendeu? Tipo, porque os próprios pescadores e os vendedores desse peixe, eles não deixam te acontecer nada ali. Pode acontecer ao redor, ali, pelo, se você entrar pelo comércio de madrugada, que realmente é perigoso. Mas lá, eu não tive nenhum problema. Aí, tipo, as pessoas tiram brincadeira e tudo mais. Ah, tá filmando com barra pesada, tá, não sei o quê. Mas fora isso, e realmente esse preconceito aí, eu acho que ele tem que ser uma desconstrução diária. A pessoa tem que se propor a conhecer. E também eu acho, no tempo que a gente tá vivendo, essa desconstrução diária, ela vem crescendo bastante. O Ver-o-Peso, ele tem tomado muita visibilidade por conta de algumas barraquinhas de comida que estão se sobressaindo lá. E os cheiros. É, muita gente tá gravando coisas no Ver-o-Peso, como até o próprio Thiago Castanho já gravou alguns programas lá pra GNT. Então, essa desconstrução, ela tá acontecendo. É algo que eu vejo que vem acontecendo, essa desconstrução desse preconceito em relação ao Ver-o-Peso. E o que eu acho muito, muito sensacional, assim, cara. Eu acho que as pessoas têm que ir mesmo, têm que conhecer, têm que conversar com essas pessoas, têm que conhecer mais profundamente a história dessas pessoas. E o que eu falo é para outros produtores da cidade irem lá e gravarem outro documentário, gravarem outra, gravarem curtas, gravarem longas, o que for, entendeu?
Na trilha do cinema.
Meu nome é Erlane Santos. Eu quero pedir a música Lembre de Mim, do filme A Vida é uma Festa.
Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again. Remember me.
Escurinho do Cinema.
O Escurinho do Cinema hoje tá falando sobre o documentário Cheiro da Tua Carne Ainda Está Aqui. É uma produção aí da Treme Filmes e o nosso convidado de hoje é o Paulo Favacho. Paulo, a gente já tá chegando ao final do nosso programa, mas antes eu queria saber um pouco como é que foi justamente a primeira exibição, o lançamento do filme, como é que foi a recepção do público da proposta de vocês, o que que vocês ouviram de comentários, sugestões, de críticas, de elogios, o que que vocês perceberam aí dessa primeira resposta?
Então, a gente estreou o documentário em janeiro, lá na Belchior de Beats, que é um espaço cultural que tem lá na Cidade Velha. Inclusive, queria muito agradecer aqui ao Atos Faca, que é o dono lá. Ele abriu a casa pra gente, a gente fez o nosso lançamento lá. As pessoas compareceram, foi muito bacana. E junto à exibição do documentário, a gente fez uma roda de conversa sobre audiovisual na cidade, sobre audiovisual em Belém. A gente convidou a Joyce Cursino, da Invisível Filmes, que tá agora com essa websérie Pretas. Inclusive, eu recomendo muito, uma ótima série. Ganhou um prêmio bem bacana lá no Rio de Janeiro de melhor série independente, se não me engano. É, a gente convidou a Tamires Veloso, compomos a mesa eu, Felipe, e o Gabriel Pinheiro, da Liberal, que mediou essa conversa. E as pessoas, elas participaram, cara. Entendeu? Tipo, elas gostaram muito do documentário, a gente só escutou falar bem do documentário, ninguém teve. Tipo, tiveram algumas críticas, claro, tipo, pra inclusão, por exemplo, do cantor. A gente também acha que o cantor deveria ser um personagem mais aprofundado dentro do nosso documentário. Mas por conta da situação dele de rua, por conta da situação dele de drogas, a gente não consegue aprofundar com ele, entendeu? Tipo, a gente
tinha até uma questão ética aí com ele.
Uma questão ética também com ele. Isso seria toda uma construção de ajudar o cantor, de tentar colocar ele numa reabilitação, entendeu? Até pra mesmo contar a história dele. Mas ele também foi super solícito com a gente. Até porque ele vê uma câmera, ele já quer cantar, já quer fazer o enxame dele, entendeu? Tipo, foi muito bacana gravar com ele. A gente até livrou ele de algumas boas lá no Ver o Peso nessa época. Mas o pessoal, a aceitação do público foi muito bacana. Foi muito bacana essa troca também. A gente se sentou depois do documentário exibido, sentou pra conversar. E as pessoas trocaram com a gente ideias, entendeu? Depois a gente recebeu alguns comentários dizendo que a gente tinha criado uma obra-prima sobre o mercado do Ver o Peso, por conta que não existe, né? Pô, a gente realmente não encontra um documentário que fale sobre essa relação do vendedor com o mercado de ferro do Ver o Peso. E o que é muito bacana é a gente perceber, depois que a gente produz, depois que a gente edita, depois que a gente finaliza esse material, perceber o que a gente criou. A gente parou e falou, pô, a gente criou um documento audiovisual muito bacana do Ver o Peso.
Estão satisfeitos, então, com o resultado?
Satisfeitos, né? É só felicidade enquanto esse documentário.
Bacana. E, Paulo, e o que tem de planos aí pra Treme Filmes? Você já falou aí que tem um outro documentário já sobre a questão do Círio, né? O que, que vocês têm aí? Fale mais um pouco desse plano e o que tem pro futuro ainda.
Então, a Treme, ela coproduziu um documentário junto com a Melé sobre o Círio. A gente fala sobre as outras perspectivas do Círio de Nazaré. A gente mostra o que as pessoas não veem, entendeu? A gente mostra o movimento da Chiquita, a gente aborda o Círio do Noite Suja, que é um coletivo de travestis aqui da cidade. A gente vai buscar essa fala da Mameto Nanjetu, que é uma mãe de santo do candomblé. Ela conta um pouco sobre como é a relação dela com Nossa Senhora, que é uma relação muito bonita, inclusive, que a gente tem que parar pra pensar um pouco sobre essas religiões de matriz africana. E fora o Círio, a gente tá com a produção de um clipe do Lucas Estrela. A gente está conversando com o Lucas para fazer essa produção.
Artista independente também, buscando parceria com outros artistas independentes.
Inclusive, ele vai tocar no Rock in Rio agora, né? Junto com a Gabi Amaranta, do Nonete e tudo mais. A gente está planejando também um workshop gratuito para o público em geral sobre documentário. E a partir desse workshop, a gente vai produzir um documentário sobre o açaí que chega na cidade. E a gente também está... A gente tá perpassando aí por vários assuntos que a gente tá pensando se a gente produz um curta, se a gente produz um doc, a gente tá buscando ideias. Quem quiser é só chegar e conversar, chama a gente lá no Instagram, Treme Filmes 2S no final. Conversa com a gente que a gente tá aberto a novos planos.
Bacana, Paulo. E só pra fechar o documentário, né, o Cheiro da Tua Carne ainda está aqui, tá disponível no YouTube, né?
Tá disponível no YouTube, no nosso canal lá no YouTube também, é só procurar Treme Filmes. Tem dois canais porque o antigo nosso a gente perdeu a senha, mas o primeiro que já aparece em primeiro lugar lá é o nosso canal oficial. O nosso link também tá lá na bio do nosso Instagram. Só chegar lá, clicar. Lá nós temos quatro produções, que é o Cheiro da Tua Carne ainda está aqui, a Gurupá, o Cabeça de Peixe, que foi o nosso primeiro curta, que ele fala sobre o caminho do peixe desde pescado até a boca do consumidor. E também tem um vídeo sobre Belém. Belém do Grão-Pará, que a gente mostra alguns pontos turísticos, a gente perpassa por alguns lugares que são meio escondidos da cidade.
É isso então, né? Paulo, muito obrigado pela tua presença, por compartilhar um pouco dessa história com a gente. Alguma mensagem final?
Uma mensagem final, eu gostaria de falar para vocês produzirem. Produzam sempre, produzam mais e mais e mais, que esse nosso trabalho é lindo, esse nosso trabalho cria coisas maravilhosas. Então, produzam.
Bacana, Paulo. Muito obrigado, tá? Até uma próxima com novos projetos aqui da Treme Filmes. Um abraço, tá?
Abraço.
Agradeço, então, mais uma vez a participação do Paulo Favacho, que esteve aqui representando a Treme Filmes e falando do documentário O Cheiro da Tua Carne Ainda Está Aqui. Fica aí o convite para você conhecer esse trabalho aí de um coletivo independente aqui da nossa cidade. Então, dá uma procurada aí no YouTube, o vídeo está disponível com o documentário. Agradecemos também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar sugestões, críticas, comentários, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O programa Escurinho no Cinema é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Roberta Pureza. Gravação e montagem, João Nilo, Carla Guimarães e Lauro Feio. Supervisão e edição, de Sandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.